Senhor presidente, senador Inácio Arruda, é um prazer, uma honra muito grande subir pela primeira vez nesta tribuna, tendo Vossa Excelência na presidência do nosso querido irmão, irmãos do Estado do Ceará. Senhoras e senhores senadores, eu quero dizer também do orgulho de estar hoje aqui nesta casa. Fazer um registro primeiro. Hoje pela manhã, inscrevi-me num fórum, numa frente parlamentar em defesa do combate ao trabalho escravo, e queria deixar um registro, não é, deste ato importante aqui, acrescentando ao pronunciamento que farei aqui de improviso. Eu queria, nesta oportunidade, primeiro agradecer. Agradecer primeiro, como cristão, a Deus pela oportunidade de estar aqui. Mas agradecer de forma carinhosa ao povo do meu querido Piauí, um estado que me deu, antes de tudo, uma experiência de vida, de poder ter nascido na minha querida Oeiras, ter podido viver numa região com cidades pequenas, como no Vale do Fidalgo, meu querido município de Pais Landim, São Miguel do Fidalgo, de uma família que experimentou aquilo que boa parte dos piauienses, nordestinos e grande parte dos brasileiros, até bem pouco tempo também, experimentaram, numa família pobre, quando eu tinha ainda uma idade de compreensão, nos meus 10, 12 anos, o meu maior sonho era ser vaqueiro. Portanto, chegar aqui é algo realmente que me enche de muita responsabilidade. E, nesta oportunidade, eu queria dizer um pouco daquilo que, creio, podemos atuar juntos aqui neste Parlamento. Saudar quem é da base do governo, quem é da oposição, quem é independente. Saudar todos que nessa casa vamos conviver neste período. Sou da terra de muitos poetas, muitos artistas, muitas pessoas importantes, mas eu queria dizer de um deles aqui, o Torquato Neto, um jovem que morreu com 23 anos de idade, mas deixou uma musicalidade destacada no nosso país, com muitas músicas como Tropicália, Sou Louco por Ti América e várias outras. E ele tem uma frase numa música que resume fortemente aquilo que quero trabalhar aqui. Eu só quero saber do que pode dar certo. Não tenho tempo a perder. É assim que quero trabalhar este mandato. O meu estado já perdeu tempo demais e quero me aliar com todos que querem trabalhar pelo Brasil. Sim, um compromisso pelo Brasil. E eu fiquei muito feliz em ver os trabalhos, a abertura dos trabalhos dessa casa, a presença da nossa primeira mulher presidente do Brasil, minha querida Dilma Rousseff, com uma responsabilidade imensa de substituir provavelmente um dos maiores líderes, não só da história do Brasil, mas eu diria o maior líder que tem essa legitimidade, essa origem e tem orgulho dela com a classe trabalhadora, Luiz Inácio Lula da Silva. E ali vê a nossa presidente colocando um programa, um plano, metas que tem tudo a ver com as necessidades daquilo que dentro do Brasil quero priorizar, o Nordeste e o meu querido Piauí. O desafio, que não é pequeno, de erradicar a pobreza, erradicar a miséria, melhor dizendo. E eu dizia para ela que não é tão simples, pela própria experiência de vida e pela própria experiência como vereador, deputado estadual, federal, duas vezes no primeiro turno eleito governador do Piauí. Não é fácil. Até 2014, nós temos uma fatia considerável da população que não saiu da pobreza. E não saiu, muitas delas, não apenas pela falta de oportunidade, que a pobreza é algo mais terrível do que muitas vezes a gente imagina. E quando atingimos esse estágio da miséria, ela desconstrói uma vida. Ela desconstrói uma vida. As oportunidades que chegam, elas muitas vezes precisam ser tratadas um a um de forma especial. Não basta só ter dinheiro, não basta só ter instrumentos. E eu creio que nós temos que cuidar com toda a força das novas gerações, das novas gerações, e temos que cuidar com todo o carinho dessa geração que não teve a oportunidade na sua época. Lembro-me, num dado momento, e para dizer do quanto tenho esperança nisso, minha querida Gleice, o nosso ministro Patrus Ananias e o presidente Lula, no meu estado, entregando um certificado de alfabetização para uma mulher do Piauí com 100 anos de idade, Dona Tereza Alves, que ali participara do programa de alfabetização. E ela continuou os estudos, matriculou-se no ensino de jovens e adultos e veio a falecer com 103 anos em sala de aula. Ela sentiu-se mal em sala de aula e veio assim a falecer. Por que que digo isso? Veja, o meu estado tinha 32% da população com mais de 15 anos analfabeta. E graças a essa força, com tantos ministros, aqui mesmo hoje, nosso companheiro senador Cristóvão Buarque, Tasso Genro e o ministro Fernando Haddad, reconduzido ao cargo, nesse belíssimo trabalho na área da educação. Deixei o meu estado com 19%, 19,2% da população ainda analfabeta. Caímos de, foi o estado que proporcionalmente mais reduziu o analfabetismo. Mas não só isso. Ter a educação, como dizia ontem a nossa presidente, como uma grande base. Eu sou daqueles que acredito que o problema de regiões, como disse aqui hoje, empobrecidas, elas têm como alicerce exatamente a falta de investimentos em educação. Regiões que chovem muito, ou que têm irregularidades como a minha, não tem nada a ver essas questões naturais com a pobreza. Eu acho que é o investimento na educação a matriz para, de fato, sairmos de verdade da pobreza. E, certamente, eu tenho o orgulho de dizer dos avanços, com o apoio do presidente Lula, que tivemos no nosso estado. Nós que tínhamos o pior IDH do país, já podemos dizer em alto e bom som que o Piauí não é mais o estado mais pobre do Brasil. E um dos pontos que avançamos muito foi exatamente na área da educação. Foi o estado que proporcionalmente não só mais reduziu analfabetos, mas o que mais trabalhou também ensino profissionalizante, o que mais cresceu matrículas e vagas no ensino do pré-escolar, creche pré-escolar, no ensino fundamental, com 98,5% das pessoas na idade de escolar fazendo ensino fundamental, que mais cresceu o ensino médio, e eu cito aqui um exemplo apenas para entender o que era o Piauí, não muito distante, há cerca de 13 anos atrás, o meu estado só tinha 35 escolas para 222 municípios, escolas públicas de ensino médio, tá certo? Em todo o estado. E nós recebemos o estado já em 2002, 2003, com 145 escolas de ensino médio. E terminamos com 526 escolas de ensino médio, inclusive muitas delas profissionalizantes. Também foi o que mais cresceu, em ensino superior. E apenas para resumir, diante de tantas dificuldades que temos, este ano comemoramos 64% das vagas para ensino superior no meu estado, preenchidas por alunos oriundos da rede pública, o que mostra que é possível, não é, com um trabalho dedicado, as condições de avançarmos. E creio que aquele compromisso que a nossa presidente colocava ontem, na erradicação da pobreza, colocando as suas metas para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, para a economia, eu creio que esse é o grande debate. Eu quero aqui, para conceder a parte à minha querida senadora Gleice, dizer que temos que levar em conta firmemente essa proposta aqui, levantada pelo nosso querido senador Lindbergh Faria. A proposta de que nós podemos sim, como parlamento, atuar naquilo que é próprio do parlamento, mas fazer um mandato executivo. Acho que esse parlamento, pela experiência de prefeitos, de quem foi governador, secretários, ministros, dirigentes de órgãos, temos presidentes da República, temos muito que contribuir para fazer andar as coisas, para empurrar o Brasil em direção ao desenvolvimento. E com certeza é isso que vamos fazer. Senadora Gleice, com o maior prazer, quero ouvi-la.
Quero aqui, senador Wellington, ser testemunha do que o senhor fala sobre os avanços do Piauí. Tive a oportunidade de estar no seu primeiro ano de mandato no seu estado e vi de perto as dificuldades. Inclusive, lembro que a sua casa era cercada por seguranças porque as medidas que o senhor tomava naquele momento colocavam em risco a sua vida e da família. Então, é um orgulho muito grande tê-lo aqui no Senado da República, estar ao seu lado aqui e ver o que avançou o estado do Piauí com as medidas de desenvolvimento econômico e social. Parabéns, que o seu mandato aqui seja um mandato realmente para ajudar a transformar o Brasil também.
Muito obrigado, eu quero agradecê-la também e estarmos juntos aqui nessa missão. Senhor presidente, para concluir...
Vossa Excelência me concede uma parte?
Com o maior prazer.
Colabora,
senador. Um grande prazer, senador.
Senador Wellington Dias, Vossa Excelência não chegou aqui nesta casa de uma forma repentina ou improvisada. Vossa Excelência tem serviço prestado, foi um grande governador, tomou no início da sua gestão medidas duras, enérgicas, mas quem ganhou com isso, afinal, foi o povo do Piauí, que viu o lançamento, a elaboração, execução de programas sociais e econômicos que redundaram nos avanços econômicos e sociais do seu estado. Portanto, meus parabéns ao povo do Piauí e que Vossa Excelência seja, como foi no governo do estado, uma presença marcante, atuante, em benefício do seu estado, em benefício do nosso país, em defesa dos programas da nossa presidente Dilma Rousseff.
Eu que agradeço a Vossa Excelência e quero dizer que estaremos aqui juntos, trabalhando, tenho certeza, pelo Brasil, pelo Nordeste, pelo nosso querido Sergipe, e será um prazer atuar também, me somando à sua bela experiência, que com certeza contribuir com os interesses maiores do nosso povo. Senhor presidente, para concluir, eu quero destacar que estarei aqui nesse período, de um lado, tratando dessas experiências, experiências que nos permitiram, como já disse, apoiado firmemente, pela sua equipe, garantir as condições de avanços em diversas áreas. Na área de habitação, são mais de 100 mil habitações entregues no estado do Piauí pela área pública nesse período. Na área de infraestrutura de estradas, de ferrovia, de porto, de aeroporto, de energia elétrica, e para citar apenas esse exemplo, o meu estado este ano deverá completar 100% das comunidades rurais com energia elétrica, o que parece algo simples, mas era um estado que tinha 80% da sua população lá atrás na lamparina. E isso é uma mudança muito profunda no nosso estado. Enfim, em todas as outras áreas, eu quero aqui, enfim, destacar que estaremos também nos somando à luta pelas principais reformas que o nosso país precisa. E sou também defensor aqui, como já trabalhou aqui o senador Mozarildo, que a gente precisa aproveitar essa primeira fase, trabalharmos a reforma política, a reforma eleitoral, com mudanças que possam pensar não apenas para o mandato seguinte, mas pensar para as futuras gerações. Essa é a reforma das reformas, é dela que eu acho que nasce a legitimidade necessária e cada vez maior com a democratização de espaços, enfim, com o fim de vícios que ainda persistem para o nosso país. É claro também a reforma tributária, estarei aqui colocando o tema da desigualdade, que eu acho que casa-se com esse tema da erradicação da miséria e com o desenvolvimento do nosso país. Deputado, será um prazer ouvi-lo.
A Vossa Excelência, pela concessão da parte, e quero cumprimentá-lo por essa nova etapa em sua vida. Eu tive o prazer de compartilhar com Vossa Excelência um mandato de deputada federal, portanto, e sei, sobretudo, da sua capacidade, senador Wellington. E sei, principalmente, mesmo de longe, mas acompanhando os noticiários, a evolução do estado, o quanto Vossa Excelência foi importante para o Brasil, mas principalmente para o vosso estado do Piauí. Vossa Excelência inaugurou uma nova forma de fazer política, trazendo a participação popular e fazendo com que o estado se destacasse positivamente, não mais com os temas negativos. Para mim vai ser um grande prazer compartilhar um mandato de 8 anos de senador ao seu lado. Tenho certeza que Vossa Excelência continuará orgulhando não apenas o povo de seu estado, mas o povo brasileiro como um todo. Parabéns e que Vossa Excelência tenha sucesso nessa nova e importante etapa de sua vida e de sua carreira política. Parabéns, senador.
Eu que agradeço e encerro aqui, senhor presidente, a colaboração dos meus pares, dizendo que temos alguns temas urgentes, desde os cuidados com essa área das pessoas especiais, essa área do tratamento, e eu chamo a atenção, está muito em voga a luta no combate ao crack. Primeiro, eu acho que a gente precisa ter um cuidado muito grande com a palavra combate ao, porque ela nos leva a uma política atrasada, experimentada, que não deu certo. E acho que hoje o Brasil, como signatário, inclusive, das novas linhas traçadas pela própria Organização Nacional das Nações Unidas, nos coloca a trabalhar uma política sobre álcool e drogas. Eu acho que esse é um sistema que nos faz avançar. Enfim, estaremos tratando sobre vários temas e pronto, estarei aqui me somando às nossas lideranças e toda essa casa na defesa desse belo projeto que vejo crescer no Brasil. Muito obrigado.